deu um grande trabalho para nós, né, porque foi uma dedicação muito grande da equipe da Polícia Civil, porque várias nuances, né, foram buscadas aí desse inquérito, porque inicialmente foi apresentada uma situação na delegacia de polícia e assim foi tratada, mas depois, de acordo com as investigações e com a tomada de declarações e testemunhos que foram nos trazidos, também perícias realizadas, tanto a necroscópica como na arma de fogo, foi feito um levantamento de local, foi feita a reconstituição simulada dos fatos, ou seja, foi uma dedicação muito grande para esclarecimento e chegar numa verdade real dos fatos, mais próximo da verdade real dos fatos e como os fatos realmente ocorreram. Então, nós acreditamos que está no inquérito, nessa conclusão, o inquérito 98009 de 2019, onde vitimou o Renner Felipe no último dia 26 para 27 de maio, uma festa numa chácara aqui na zona rural de Bandeirantes. E a conclusão do caso foi a seguinte: nós acreditamos que, pelo estado de embriaguez das pessoas envolvidas e pela falta de habilidade que eles tinham no manuseio da arma de fogo, eles deveriam prever o resultado morte, né? Então, eles foram indiciados no homicídio com dolo eventual, onde eles poderiam prever o resultado morte de alguma pessoa. Nós acreditamos que o disparo em si foi acidental, mas aliado a uma pessoa que não é habilitada, que não tem uma formação na área de segurança pública para o manuseio e utilização de arma de fogo, e também aliada ao uso abusivo de bebida alcoólica, nós acreditamos que qualquer pessoa daquela festa, porque eles estavam numa festa com dezenas de pessoas, qualquer pessoa daquela festa, diante da utilização sem imprudente de arma de fogo, qualquer pessoa daquela festa poderia ter sido alvo de um disparo, assim como ocorreu com o Renner. Então, nós acreditamos que tanto a pessoa proprietária da arma de fogo como o que realmente efetuou o disparo, eles respondem pelo homicídio doloso, com dolo eventual, pela morte do Renner, e também outros implicados também no inquérito policial. Nós conseguimos levantar a pessoa que vendeu a arma de fogo, então essa pessoa vai responder pelo comércio ilegal de arma de fogo, e também outra pessoa que portou a arma durante a festa, e isso foi comprovado no inquérito policial. Essa pessoa também que entregou a arma de fogo para aquela pessoa que fez o disparo, ela também foi indiciada pelo porte ilegal de arma de fogo, de calibre permitido, pois era um revólver calibre 38. Então, foram quatro indiciados no inquérito policial, dois pelo homicídio e pela porte da arma de fogo, um pelo comércio ilegal e outro apenas pelo porte de arma.
Certo, doutor. Agora, nesse caso, desse inquérito, não tem ninguém ainda preso, né? O que pode acontecer agora com a conclusão do inquérito com essas pessoas indiciadas?
Na verdade, foi feito um flagrante, né? Um deles foi preso em flagrante delito, contudo, ele foi liberado no fórum mediante pagamento de fiança arbitrada pelo fórum. Eu acredito que, nessa fase processual, nenhum deles irá ser preso. Não foi pedido um pedido de prisão também em sede de delegacia de polícia, diante dos requisitos pessoais de cada um. Nenhum responde a nenhum inquérito, nunca respondeu, nunca foi condenado, tem residência fixa e ocupação lícita. Então, não preenche os requisitos que a lei impõe para a decretação eventual de uma prisão preventiva. Então, diante disso, por essas limitações legais, eu sei que muita gente fica aquela sensação de impunidade, mas, assim, na verdade, eles vão responder pelo fato, né? Eles vão responder criminalmente Há um processo criminal em curso agora, o inquérito foi concluído e foi encaminhado para o Ministério Público para promover a denúncia. Agora, vai ter uma sequência no fórum para ver se essas pessoas, esses dois indiciados pelo homicídio, vão a júri, né? Porque a júri popular só vão aquelas pessoas indiciadas pelo homicídio doloso contra a vida, né? Vamos ver agora se as provas levantadas em sede policial vão ser validadas pelo Poder Judiciário e Ministério Público e confirmadas em sede judicial, no processo judicial. Aí só então vai ser decidido se essas pessoas vão a júri popular ou responderão pelo homicídio culposo.
Só vai a júri popular quando é homicídio doloso contra a vida, quando há intenção de matar.
Exatamente, é isso. Ou com dolo eventual, que é o caso, uhum. Né? Quando se assume o risco do resultado morte.
Depois que o inquérito está concluído, então a justiça que vai decidir qual isso. É a situação.
Exatamente. A nossa conclusão foi exatamente essa, um homicídio simples com dolo eventual, ou seja, uma pessoa não habilitada para o manuseio de uma arma de fogo, não tem o preparo, e também uma pessoa totalmente alcoolizada, que tinha feito uso abusivo do álcool, embriagada, ela assume o risco. Essa é a nossa conclusão, foi a nossa conclusão, e encaminhamos dessa forma para o Poder Judiciário, agora contestar ou não essas provas obtidas em sede policial.
É como o senhor disse, aí vai pensar, algumas pessoas podem achar que não está acontecendo a culpa de alguma pessoa, enfim, mas está trabalhando, fazendo tudo dentro da lei, na nossa lei brasileira, e é assim tem que ser. Né?
Sim, eu acredito até que esse processo vai ser desmembrado, porque dois foram indiciados pelo homicídio, vai ter o procedimento de tribunal do júri, né? Uhum. E os outros dois respondem em curso na lei, na lei 10.826 de 2003, que é a lei que atribui aí os crimes de porte de arma, uso de arma, lei de armas, né? Do desarmamento. Então, a gente eu acredito que esse processo vai ser desmembrado, os dois que vão responder pelo crime de homicídio vão seguir num processo e os outros dois unicamente pela lei do desarmamento.
Tá certo, doutor. Aquela questão, toda vez que eu venho aqui, que a gente conversa a respeito de algum tipo de crime, vem à tona sempre a pergunta de um caso passado que aconteceu aqui na nossa cidade. O senhor já deve saber o que eu estou falando, porque o pessoal já começa a perguntar para a gente no WhatsApp. Agora, a materialidade, tudo que o senhor fez na conclusão desse inquérito, por causa de tudo que o senhor teve, todo o material que o senhor teve para investigar, pessoas para conversar, né, para interrogar, e na falta desse outro crime que aconteceu aqui na Jacutinga, né? O pessoal já está perguntando aqui, a falta de elementos para poder investigar também, né, doutor?
Lógico.
Naquele crime que vitimou uma senhora lá na Jacutinga.
Sim, peço até um mantra, né? Toda vez eu repito a mesma coisa. Lá teve uma dificuldade muito grande, porque houve um incêndio, né? Não foi chamada a polícia no primeiro momento, foi chamada apenas o bombeiro, porque em princípio se tratava apenas de um incêndio. Depois que verificou-se que tinha uma vítima, depois o bombeiro chegou, já jogou água para conter o incêndio, a Polícia Civil só foi informada no dia seguinte, pela manhã, ou seja, o Instituto de Criminalística não restou prejudicado, não veio nos atender, o que poderia levantar algum indício, alguma coisa. A arma do crime não foi encontrada, não foi localizada, então, ou seja, não tinha testemunhas, não foi... Infelizmente, o início das investigações foi muito prejudicado. E quando isso ocorre, logicamente que isso se prejudica toda a investigação, né? Contamina toda a investigação. Então, infelizmente, mas de qualquer forma, esse caso não foi arquivado, ele está ainda em fase de investigação, mas estamos buscando aí outros elementos, novos elementos, que onde possam surgir de indícios aí a tanto a materialidade, logicamente a materialidade nós já temos, que é o corpo, mas principalmente a autoria. Precisamos colocar o quem no local dos fatos.
Sempre que acontece alguma coisa, o que ajuda muito a polícia também são denúncias anônimas. Aconteceram nesse caso, doutor? Algumas denúncias, alguma coisa que a polícia possa, talvez?
Sim, aconteceram, foram checadas e não confirmadas. Sim. Né? Foi encontrado dinheiro numa localidade, mas quando foi lá não tinha mais o dinheiro, a pessoa que localizou também não foi encontrada, ou seja, foram denúncias vagas que foi buscado ver se tinha algum indício, alguma coisa, e não foi confirmado. Nós fomos também informados também de um suspeito, nós fomos atrás do suspeito, ele apresentou um álibi, então, que ele não estava em Bandeirantes no dia, nem no horário dos fatos. Então, todas as denúncias são checadas, só que só é levada à frente aquela que é confirmada.
Aquela que é embasada.
É, exato. Quando a gente vê de pronto, no primeiro momento, já tem um álibi, então, logicamente, a gente não leva muito em consideração, porque daí atrapalha, né? Termina contaminando o restante da investigação e produzindo injustiças.
Mais algum detalhe, mais alguma coisa, algum destaque da nossa delegacia, doutor?
Então, Navarro, só para conhecimento da população, eu trouxe aqui nós terminamos agora o primeiro semestre do ano de trabalho, então só trouxe aqui para as pessoas terem uma ideia de que não é só um caso que existe na delegacia, um caso que a gente tem que investigar. Esse ano, na delegacia de polícia, e olha que nós só instauramos o procedimento quando ele tem grande chance de responsabilizar o autor. Um furto com autoria desconhecida, um furto do botijão de gás com autoria desconhecida, eu não instauro o inquérito policial no primeiro momento. Ele fica em investigação. Aí é passado uma ordem de serviço para o setor de investigação, que checa, que vai ao local, vê câmeras, vê testemunhas, colhe depoimento de algumas testemunhas e de suspeitos. E aí, então, se a gente embasar alguma coisa, aí eu instauro o inquérito. Porque se eu for instaurar todos esses furtos que você relata aqui diariamente, nós não vamos ter servidor para dar conta. Sim. Então, eu só instauro os procedimentos que eu sinto que pode ter algum resultado. E só esse ano nós já instauramos 180 inquéritos policiais.
Primeiro semestre,
180 inquéritos policiais. É quase um por dia. Ou seja, todos os dias é instaurado um inquérito policial.
É praticamente um por dia.
É, tirando sábado e domingo, né? E feriado. Então é mais de um por dia. Então, para você ver a nossa demanda, são 180 casos que nós temos que dar atenção, assim como os demais, né? Que estão do ano passado, que ainda não foram concluídos. Do ano passado, retrasado, nós temos inquérito 2013, 2014 em andamento. Né? Então, prisões em flagrantes esse ano, 58 prisões em flagrantes, com 65 pessoas presas, 58 procedimentos de prisão, né? Autos de prisão em flagrante. Dessas pessoas, tem auto de prisão que é preso mais de uma pessoa. Então foram 65 pessoas presas esse ano em Bandeirantes, em flagrante. Medidas protetivas, que é aquela medida protetiva que é da violência doméstica, que a pessoa nos procura, a vítima nos procura, porque já quer que a pessoa se afaste do lar, 40 medidas protetivas esse ano em Bandeirantes.
Pessoas são ameaçadas, espancadas, aquela coisa toda.
Entram com a medida. E tem casos que as pessoas não querem medida protetiva porque já são separadas ou não vê a necessidade, não há aquela ameaça. Mas entram com o procedimento, né? Com o procedimento, com o inquérito policial. É instaurado o inquérito policial, mas sem a medida protetiva, que é muitas vezes não há essa ameaça, mas há necessidade do inquérito policial para apurar alguma conduta, mas não a necessidade da medida protetiva. Então, 40 medidas protetivas só esse semestre em Bandeirantes. 65 pessoas presas em 58 autos de prisão em flagrante. 180 inquéritos policiais, ou seja, com um escrivão, um delegado e quatro investigadores, aí você tira como é que está o nosso trabalho na delegacia. Então, assim, a gente precisa enormemente de aumentar o número de policiais na delegacia, para dar, fazer frente a essa, toda essa demanda, né? Nós temos um escrivã no, nesse momento, o outro escrivão ele está de licença e depois férias e já está em vistas de aposentadoria. Esse ano que vem, muitos escrivães aqui da subdivisão, aqui eu acho que nós temos 20 escrivães na subdivisão de Cornélio Procópio, 13 vão se aposentar.
O indo aqui de Bandeirantes deve ser o Marrom, que é o mais.
Não, o escrivão, é o Edilmar.
Ah, o Marrom é
o escrivão. Investigador. Ah. Isso, Marrom é investigador. Então, nós temos 20 escrivães na subdivisão, 13 vão se aposentar. Ou seja, ou o governo do estado contrata escrivães de polícia, ou a Polícia Civil vai parar.
Vai um caos.
Vai virar um caos, né? Então, assim, a gente está tomando, nós estamos tomando medidas paliativas para continuar atendendo a população com uma qualidade, né, uma qualidade que nós achamos a melhor para atender a população de Bandeirantes. Mas nós temos um limite, né? Todos, todos nós temos um limite. E nós estamos chegando no limite máximo da delegacia de Bandeirantes sem nenhuma perspectiva de melhora, porque tem um concurso em andamento, mas não tem perspectiva de chamar ninguém no momento. Então, assim, nós temos aí que ficar de olhos abertos e chamar a atenção das autoridades para esse momento que nós estamos vislumbrando não chegar em Bandeirantes.
Até essa semana eu comentei aqui, doutor, a questão de todo entra governo, sai governo, fala-se muito na construção de presídios, de penitenciárias, de não sei o quê, mas a gente não vê nada,
nada concreto, né? Nada, nada se concretiza. Pois é, eu nem falei dos presos, porque agora parece... Né, uma lamentação, mas nós temos ainda todo o cuidado, essa custódia de presos também, por mais que fale que o pessoal do DPEM entrou, está melhor, não está, é anexo à delegacia, toda a problemática da custódia de presos recai sobre mim, transferência de presos, remoção de presos, toda essa problemática recai sobre o delegado de polícia, então assim, é muita atribuição e pouca gente para a gente prestar um serviço de qualidade. Então, por enquanto, nós estamos nos desgastando, mas pelo menos estamos apresentando um serviço legal. Principalmente os casos de maior repercussão, eles estão sendo esclarecidos e trazidos à população uma resposta, que é isso que a gente mais busca, é trazer à população que não... No que depender da delegacia de Bandeirantes, não há impunidade, mas nós estamos buscando isso no nosso limite máximo. Né? Como somos seres humanos, uma hora a gente vai terminar entregando os pontos e é isso que a gente não quer.
Só para fechar então, falando do semestre, fechou com quantos presos, doutor?
Hoje nós estamos com 83 presos.
Um lugar que cabe?
32.
86?
Mas 83 nós estamos, 83, cabe 32.
51 a mais.
Isso, mas nós temos também uma condição de que no começo desse ano nós estávamos com 115. Nós estamos com mais da metade desses presos, desses 83, são condenados. Não deveriam estar na delegacia de polícia. Esses eu acredito o seguinte, eu tenho uma visão que se alguém tiver que ficar com superpopulação carcerária, que seja as penitenciárias, que têm uma equipe muito maior do que a nossa. E não a delegacia de cidade, uma cadeia pública, onde não tem servidores capazes de fazer dar conta dessa custódia. A penitenciária de Londrina, a CCL, a PEL1 e PEL2, eles têm dezenas de agentes de cadeia, dezenas de agentes carcerários, agente penitenciário. Eles que tinham que estar com a demanda maior de presos, e não nós, aqui, sem nenhuma condição, nem física, estrutural, nem de pessoal, para estar com a superpopulação carcerária. Mas essa é uma luta que eu travo há anos e, infelizmente, não tem sido ouvido.
Tá certo, doutor. A gente agradece, devido ao adiantar da hora, agradece a participação do senhor aqui mais uma vez, e esperamos aí, uma próxima, a gente... trazer melhores notícias aqui no tocante à nossa delegacia.
Não,
tá bom?
Com certeza,
e parabéns também pelo trabalho ali à frente da nossa delegacia.
Eu que agradeço o espaço, que você sempre disponibiliza a Polícia Civil e sempre me coloco à disposição para qualquer esclarecimento. Muito obrigado. Tá.